esta Suprema Corte, guardiã maior da Constituição, aguarda que os cidadãos agirão em suas manifestações com senso de responsabilidade cívica, respeito institucional e cientes das consequências jurídicas dos seus atos. Manifestações públicas são pacíficas. Por sua vez, a liberdade de expressão não comporta violências e ameaças.
Hoje eu vi rapidamente o ministro Fux, no início da sessão, dizendo que não pode haver democracia sem respeitar a Constituição. Palmas para o ministro Fux! Realmente não pode ter democracia se nós não respeitarmos a Constituição em todos os seus artigos. O Brasil está em paz, no meu entender. Está faltando um ou outro. Uma outra autoridade ter a humildade de reconhecer que extrapolou e trazer a paz ao Brasil. Ninguém precisa temer o 7 de setembro.
E como nós não podemos deixar de falar na campanha de vacinação, aqueles que não acreditavam tiveram que rever os seus conceitos, ou então podem recorrer à nossa rede aqui de saúde mental. Nós vamos assisti-los para mostrar que eles estavam errados, porque hoje o Brasil é um dos países que mais doses de vacinas distribuiu com a sua população.
É, aqui está dizendo que o Queiroga pediu demissão. Pediu demissão, Queiroga?
Eu?
Eu fui atrás de você, pô.
Ajusta o áudio aí, porque vamos começar o nosso papo político de hoje. Neste episódio, a gente fala da apropriação desvirtuada do 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Bolsonaristas dizem que vão às ruas e opositores querem revidar. Esse é o assunto do comentário do jornalista Silvio Ozias. Os boatos da saída de Queiroga do Ministério da Saúde, a semana de denúncias nas operações Calvário, Cheque-Mate e Papel Timbrado na Paraíba, e as movimentações das eleições 2022. Temos veneziano livre para decidir se o MDB terá candidatura própria e os Ribeiro se afastando do bolsonarismo. E ainda, a pressão da Assembleia Legislativa aos senadores para que mudem de ideia e votem a favor das coligações partidárias.
Papo Político, com Laerte Cerqueira, Angélica Nunes e João Paulo Medeiros.
Vamos começar com o nosso primeiro assunto de hoje, 7 de setembro. Alguém vai marchar nesse 7 de setembro, João? Ou vai só se manifestar? Angélica, com você.
É a grande pergunta que não quer calar, porque há manifestações sendo organizadas tanto de militantes, pessoas que são contra o governo federal, mas a maior preocupação são com as manifestações que estão sendo organizadas a favor do governo, até porque não seriam manifestações a favor da pátria, né, que é o dia da independência do Brasil. A manifestação seria contra a pátria, porque são manifestações sendo organizadas para criticar o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, criticar a algumas instituições, e o voto impresso é um deles.
Isso pode ocorrer, né, Angélica? Mas oficialmente estão dizendo que é uma manifestação para a favor da democracia.
Não, tem eventos sendo organizados nas redes sociais.
Da liberdade de expressão, estão falando
combinando
disso também.
Combinando ônibus para ir a Brasília, de vários estados, inclusive saindo aqui da Paraíba. O próprio Cabo Gilberto participou de uma live com o presidente, falando que estará nos eventos em Brasília. Então, há esse movimento de fazer esse protesto in loco na frente do STF e na frente também do Tribunal Superior Eleitoral. Então,
é porque, na verdade,
será
assim,
diferenciado, né?
Você diz que o movimento e a manifestação antecipadamente é para pela liberdade de expressão, pela democracia, já que condenam as ações do STF. Mas pode ser que os alvos sejam justamente as instituições democráticas. É isso que você está querendo dizer, eu estou entendendo muito bem. E tem o medo, tem-se o medo,
claro,
né, do conflito, e tem o medo dessa motivação aí, desse pedido para que militares participem dessa manifestação de 7 de setembro.
Que já foi, inclusive, já negado pelo STF. Alguns estados tentaram, alguns militares tentaram, protocolaram o pedido ao STF e ele e foi negado porque, constitucionalmente, eles são impedidos de participar de manifestações políticas. Então, quem for estará infringindo a Constituição, mas se o propósito da manifestação já é infringir mesmo, então eles também vão estar dentro do pacote.
É, Angélica, mas eu também não sei, não, viu? Porque quem julga os militares ou o Exército é a própria corporação.
Exatamente.
Pazuello fez fez palestra. Como é que chama?
Tem o STM, né? O Superior Tribunal Militar.
Pazuello então subiu no trio elétrico, se manifestou lá com o Bolsonaro e simplesmente não teve
claramente
nada com ele.
Claramente vão pagar para ver.
João, com certeza o que não vai ter oficialmente é aquele desfile de 7 de setembro em Campina Grande, nem aqui, né?
É verdade, Laerte. É provável que nós não teremos o tradicional desfile. Agora, o que mais me preocupa é nesses movimentos para o dia 7 de setembro, não é nem a manifestação em si, não são nem as manifestações somente. O que mais preocupa nesse instante é justamente o temor, o receio de que essas manifestações possam desaguar no eventual golpe contra a democracia brasileira. Eu, particularmente, não acredito que isso aconteça, porque nós não temos ambiente para isso. Pelo contrário, o governo federal tem perdido espaço, tem perdido popularidade, a economia está desgastando a cada dia a imagem do governo, e sem o apoio das massas não haverá certamente um movimento dessa natureza. Agora, é sempre muito ruim a gente ter que passar por um 7 de setembro, uma data tão representativa para o país, dessa forma, com medo, com receio, diante de um cenário que pode eventualmente descambar para um colapso total no sistema democrático brasileiro.
João, eu tenho aqui um comentário de Silvio Ozias que fala justamente sobre esse 7 de setembro e ele faz essa pergunta, né? Vai ter golpe? Você já respondeu aí, já disse o que é que você pensa. Vamos ouvir.
Eu acredito que não, exato.
Vamos ouvir o comentário de Silvio Ozias, que é extremamente pertinente.
Olá, colegas de bancada. Me ausentei aí algumas vezes, mas estou de volta. E hoje eu queria falar um pouco sobre o 7 de setembro. Eu tenho 62 anos, então já passei muitas vezes por essa data, que é a data da nossa independência, tanto na ditadura quanto na democracia. E não tenho registro de que o 7 de setembro tenha sido alguma vez uma data de confronto, uma data de medo, uma data de ameaças, nada disso. Pelo contrário, era uma data de celebração, a celebração da nossa independência, simples. Tenho boas lembranças, sobretudo da infância, dos desfiles, da Força Expedicionária, dos ex-combatentes, que ainda eram jovens quando eu era menino, tinha um pelotão só para eles. Enfim, sempre foi uma festa bonita com os colégios e suas bandas. Eu, inclusive, toquei na banda do Colégio Estadual, onde eu fiz o meu curso ginasial. Então, a minha memória, né, do 7 de setembro é uma memória positiva. Aí estamos nós agora diante de um clima que a gente não sabe no que vai dar. A gente não sabe onde vai chegar nesse 7 de setembro. Porque eu faço jornalismo de opinião, isso não é segredo para ninguém. E eu revelo claramente que eu sou anti-bolsonarista. E o que a gente está vendo são os bolsonaristas com ameaça de golpe, né? Enfim, com manifestações contra a democracia, contra a Constituição, contra o Supremo, contra o Congresso, tudo de mais abominável que há, né, num regime democrático. Então, eu vou dizer uma coisa curta e grossa. Eles podem até fazer alguma coisa, cometer alguma arruaça, sei lá, mas eu não acredito nisso, não. Eu acho que nós vamos sobreviver ao 7 de setembro, eu torço, sabe, por isso. Espero que o 7 de setembro possa ser um dia de celebração da nossa independência e não um dia de estímulo ao confronto, né, entre grupos que pensam de forma diferente. É esse o meu sentimento. Então eu diria, tinha aquela brincadeira no tempo da Copa de 2014, não vai ter Copa. Lembra que as pessoas diziam isso? Então, eu diria, não vai ter golpe. Não vai ter golpe, coisa nenhuma. Isso é bobagem. E aí, para não deixar de fazer a provocação, eu pergunto, e vocês acham o quê? Tem ou não tem golpe?
João, você já disse o que é que você acha. Eu também acho que não tem, por um simples motivo, que o próprio Bolsonaro é muito ruim. É, assim, me perdoem aqueles que pensam diferente, mas ele tem perdido apoio daquelas pessoas que o colocaram lá de maneira desencadeada. Está perdendo apoio do agronegócio, perdendo apoio do mercado, perdendo apoio do PIB, simplesmente porque o país está parado, né? E esse é um outro ponto importante de se ressaltar. É incrível, a gente está usando nosso tempo agora para discutir se na manifestação de 7 de setembro vai ter conflito, se vai ter golpe, se é a favor da democracia.
Se ele tem
quando a gente tem problemas graves, o governo precisa dar respostas com relação, por exemplo, ao aumento do combustível. Ah, mas é a Petrobras, é a política de preço da Petrobras a partir da política de preço internacional? É, mas o governo tem que dar uma solução, porque quem está pagando a conta é o consumidor. Ah, mas é o aumento do gás e é por conta disso? Alguém tem que dar um jeito. O governo serve para isso, né? A inflação está alta, por quê? Enfim, o desemprego está alto, a gente tem uma série de problemas que não são resolvidos, porque as reformas não passam no Congresso, porque são desvirtuadas, né? Porque a reforma tributária de Agnaldo Ribeiro, que foi enviada completa, o governo desconfigurou toda, Paulo Guedes colocou já para discussão na comissão especial, e simplesmente ninguém é a favor da reforma, nem governadores, nem o empresariado, nem a própria população.
E o mais grave desse discurso do 7 de setembro é que o presidente sempre foi oposição e ganhou com esse discurso, né, do nacionalismo, de recuperar a pátria em defesa do nosso Brasil. Só que hoje ele é a pessoa que poderia estar resolvendo essas questões e criou um inimigo oculto. E aí, esse inimigo oculto, em alguns momentos, mira no judiciário, mira na justiça eleitoral também. Só que a tese dele vai perdendo força. E por isso também há essa preocupação de que quem seria esse grupo que se mantém com o presidente, né? Quem seria esse grupo que vai se manifestar no dia 7 de setembro? É um grupo radical ou não? Então, é algo que a gente precisa olhar com muita calma, esse movimento do presidente em recuperar sua bandeira.
Angélica, quem precisa de estabilidade política, econômica e social não quer isso. Você tem um grupo de 10%, 20%, 15%, 30% de pessoas que condenam qualquer oposição, independentemente de quem seja, né? Apoiam o presidente em qualquer condição, mas tem um grupo já muito racional que diz o seguinte: olha, a gente precisa de estabilidade para não só ganhar dinheiro, como pagar as contas. E é isso que o presidente, infelizmente, eu não falo isso com prazer não, por um simples motivo, porque o nosso país vai muito mal e está mal justamente por causa dessa instabilidade, né? Quer dizer, e aí a gente está discutindo o 7 de setembro, João. Eu não acho que tem, eu já achei, inclusive, que era possível isso, mas hoje, quando eu vejo um movimento mais forte do mercado, um movimento mais forte do agronegócio, uma parte da população já entendendo que pode ser até que essa população nem queira a esquerda, nem quer. O que essa população quer é uma solução.
Uma solução. Exatamente.
Uma solução para essa dificuldade que a gente está vivendo. Ah, foi a pandemia que gerou inflação, que gerou o aumento do combustível. Enfim, há justificativas para tudo. O fato é que um governo bom, competente, precisa ter a capacidade não só de resolver os problemas atuais, como gerar uma perspectiva de resolução. A gente não tem as duas coisas, nem tem a solução atual, nem a perspectiva de se resolver o que vai acontecer lá na frente. Só que você não respondeu a pergunta de Silvio. Vai ter golpe ou não vai ter golpe? Você acha que é possível nesse cenário?
Eu já falei, inclusive, que não. Que eu acho que a tendência é que o presidente amoleça o discurso, pelo menos o discurso para a grande massa, né? Ele vai ter aquele discurso radical dentro das suas plataformas de contato direto com a sua militância. Mas eu acredito, não. Que eu acredito que não vai ter golpe e que ele vai amansar esse discurso à medida em que ele for perdendo essa força, como ele vem perdendo. Ele já deu uma amansada nas últimas semanas, é notório.
É isso, vamos embora, vamos esperar aí para acompanhar. A gente espera que, primeiro, não tenha conflito, segundo, não tenha quebra-quebra, que os bolsonaristas ou quem apoia o presidente reivindique, faça os seus pedidos ou grite de acordo com aquilo que querem. Mas precisa lembrar que pedir o fechamento do STF é crime, pedir o fim da democracia também não é constitucional, ameaçar não é constitucional. Quer dizer, a liberdade de expressão ela tem um limite que é o crime, né? Que é a ameaça. Quando você pode se expressar e dizer o que você pensa, desde que você não coloque em risco a democracia ou não é ameaça aquelas pessoas ou as instituições que sustentam o regime democrático. Esse é um ponto. E a gente espera que quem é a oposição ao bolsonarismo não faça manifestação próximo, vá para o conflito. Não, não tem necessidade disso. A gente precisa de... Se há pensamentos diferentes, ideológicos diferentes, que fique só nos pensamentos ideológicos diferentes, que não fique
exatamente
no conflito físico, né,
João? O próprio presidente do STF, né, o ministro Luiz Fux, ontem fez uma declaração formal durante uma audiência lá no STF falando disso.
Vamos ouvir o que ele disse.
Esta Suprema Corte, guardiã maior da Constituição, aguarda que os cidadãos agirão em suas manifestações, consenso de responsabilidade cívica, respeito institucional e cientes das consequências jurídicas dos seus atos. Manifestações públicas são pacíficas. Por sua vez, a liberdade de expressão não comporta violências e ameaças.
E Bolsonaro revidou, viu? Vamos ouvir também o que o presidente Bolsonaro falou. E aí ele já... Dá uma...
Um arrudeio,
mas não, ele puxa a fala de Fux a partir da perspectiva dele.
Sim. Né?
De que o que ele quer é democracia, porque ele questiona o posicionamento do STF.
Trata como antidemocrático.
Vamos lá, vamos ouvir o que o presidente disse.
Hoje eu vi rapidamente o ministro Fux, no início da sessão, dizendo que não pode haver democracia sem respeitar a Constituição. Palmas para o ministro Fux! Realmente não pode ter democracia se nós não respeitarmos a Constituição em todos os seus artigos. O Brasil está em paz, no meu entender. Está faltando um ou outro, uma outra autoridade, ter a humildade de reconhecer que extrapolou e trazer a paz no Brasil. Ninguém precisa temer o 7 de setembro.
É isso, Fux falando, Bolsonaro aí fazendo a sua interpretação. E o que a gente espera é paz, né? Nesse paz mesmo, paz no sentido de que tenha um debate ideológico, mas que a gente não tenha conflitos físicos.
Exatamente.
Vamos embora, né, João? Vamos falar do ministro Marcelo Queiroga, que foi vítima de um boato, de uma fake news. Disseram que ele ia sair do ministério, que ele tinha sido demitido, mas isso não aconteceu. Ele, inclusive, foi a público logo dizer que nem pediu e nem vai pedir demissão. Por que um boato como esse foi tão forte, gerou tanto impacto, João?
Olha, Laerte, porque o governo federal demitiu 3 ministros da saúde em plena pandemia desde o ano passado. E aí, num governo onde você troca de ministro da saúde durante uma pandemia por 3 vezes, é possível que ocorra qualquer outra coisa. Mas nesse caso específico aí de Marcelo Queiroga, sinceramente não acredito que o paraibano deixará o ministério nesse instante. E isso por quê? Se a gente for analisar, Queiroga assume o ministério em março deste ano. Passou por momentos bem mais complicados no que se refere à pandemia. Mês de junho, julho, a gente tinha um momento bem mais delicado. Hoje há uma pressão muito forte da CPI no Congresso Nacional, um avanço nessas investigações, e há também divergências entre Marcelo Queiroga e o presidente Jair Bolsonaro, como por exemplo na questão das máscaras. Essa semana também Queiroga deu uma declaração bastante polêmica.
Da vacina, né?
Vacinação. Exatamente. Da
polêmica vacinação. Não, João. Ele chamou de louco quem...
Lado do negacionista.
Ele chamou de louco quem não toma vacina ou quem é contra a vacina. E a gente tem que lembrar que o presidente, até o meio da pandemia, tinha declarações, e foram várias as declarações, inclusive eu vi, revi, essa semana, contra a vacina. E aí...
É verdade.
As pessoas fizeram a ligação... E por conta, inclusive, dessa ligação, eu acho que, João, gerou esse boato...
Aliás, mal-estar.
Não é que o boato foi gerado por isso, mas o boato foi tido e dado como verdade tão fortemente justamente porque havia um cenário, um ambiente, um relevo que permitiu isso.
Como eu estava dizendo, Laerte, realmente existe esse cenário, né, de divergências, de pressão por parte da CPI, mas se a gente for olhar o macro... Nós, graças a Deus, temos aos trancos e barrancos conseguido avançar na vacinação.
Diminuir
aquele caos que vivemos recentemente no que se refere à pandemia. Então, diante do macro, eu não vejo muita perspectiva desse pedido de demissão de Marcelo Queiroga ter de fato ocorrido. Talvez ele deixe o ministério em outro momento, enfim, ou possa ser que tenha algum motivo mais de foro íntimo para deixar o ministério. Agora, no macro, no cenário que é público, que a gente pode ter ali os dados a serem analisados, me parece que Queiroga não teria muita motivação para deixar o Ministério da Saúde nesse instante. Agora, como eu disse no início, essas especulações elas surgem e sempre levantam muitas suspeitas sobre a sua veracidade ou não, porque nós temos um governo que trocou de ministro da Saúde por 3 vezes durante a pandemia. Então, a partir daí, dessa constatação, é possível esperar qualquer coisa. Diga, Angélica.
Eu ia falar exatamente isso. Não parecia vozes da cabeça de alguém que criou, exatamente por conta desse contexto de troca por qualquer motivo de ministros. No caso de Queiroga, ele tem até feito um bom trabalho em relação ao avanço da vacinação, mas fez declarações muito polêmicas na noite anterior, então também não seria estranho o presidente dar a canetada. Agora, o curioso foi a fala do presidente à noite, durante aquela live semanal dele, pondo em dúvida a motivação, né, dessa fake, tratada como fake news, da demissão de Queiroga, botando a culpa em declarações que teriam como interesse aumentar a bolsa, aumentar o dólar, desestabilizar o governo. Fez questão de colocar Queiroga ali ao seu lado para perguntá-lo se ele tinha interesse de deixar o ministério.
Vamos ouvir esse trechinho aí. Tem esse trechinho ele falando isso.
É, aqui está dizendo que Queiroga pediu demissão. Você pediu demissão, Queiroga?
Eu
fui atrás de você, pô.
Exatamente. Então, ficou muito estranha essa movimentação dessa declaração de que Queiroga iria pedir demissão e logo em seguida fala.
Ele atribuiu o boato a quem quer, por exemplo, que o dólar suba, que o combustível suba, que haja problemas na Bolsa de Valores. E, de fato, esse tipo de movimentação gera, né, gera problemas no mercado. Ele atribuiu essa fake news motivada a isso. Diz que
só
foi motivada
para
isso.
O tom de voz das declarações de Queiroga nas recentes participações públicas, ele anda meio irritado. Meio intransigente. Então, não foi vozes da cabeça. Provavelmente há um movimento, mas o presidente deu uma recuada e fez questão de mostrar que eles ainda mantêm uma harmonia.
Pois é, vamos embora. Vamos aguardar, né? Porque sempre a verdade surge no fim, lá na frente, e a gente vai ver se de fato ocorreu isso ou não. João, vamos desembarcar na Paraíba rapidinho, falar de 3 operações, Operação Calvário, Checkmate e Papel Timbrado. Consequências dessas denúncias feitas esta semana. Vamos começar pela Calvário com você, Angélica pega Checkmate.
E no final, João Paulo, para saber se vai ter mais malotes, né, Laerte? Essa semana...
João, você estava dizendo que o Gaeco estava colocando os malotes para secar. Foi por causa disso, João? Se bem que não foi uma operação, né? Foi a denúncia.
Foi denúncia.
Mas é uma preparação, né?
Exatamente.
Vamos embora. Fala para a gente aí sobre a Calvário. O que é que ocorreu? Qual foi o episódio dessa vez?
Exatamente, Laerte. Se você for observar, essas operações, elas acontecem de forma, pelo menos a Calvário, de forma permanente. E sempre que você, ou quase sempre, quando você tem denúncias apresentadas, você tem a conclusão daquele trabalho investigativo, daquele esforço investigativo por parte do Ministério Público de apresentar a denúncia à Justiça, e logo em seguida você vem com outras fases ostensivas da operação. Então, me parece, e aí é um palpite meu, não recebi informação privilegiada alguma, agora me parece que após o malote com as denúncias, é possível que tenhamos, mais uma vez, malotes nas ruas da Operação Calvário. Nesse caso específico dessa semana, o Ministério Público apresentou a 21ª denúncia na operação, na sexta vara criminal aí de João Pessoa. A juíza pediu suspeição, ou seja, a ação será redistribuída para outra vara criminal, mas a denúncia por si só, ela certamente trará desdobramentos, principalmente no cenário político aqui do Estado, porque envolve diretamente o ex-governador Ricardo Coutinho, que é um dos nomes aí cotados para disputar o Senado Federal no próximo ano. Pelo menos esse é o interesse de Ricardo, nesse instante. Além de Ricardo, o irmão dele, mais outras 3 irmãs e outras 3 pessoas também são investigadas pelo Ministério Público nessa ação. E, de forma resumida, a gente vai perceber que a denúncia relata a uma suposta prática de lavagem de dinheiro e de falsidade ideológica através de empresas que seriam ligadas a essas pessoas, e também a peça do Ministério Público relata possíveis transações e movimentações financeiras atípicas desses investigados que, de acordo com o Ministério Público, teriam movimentado recursos superiores à sua capacidade de salarial e de tudo que eles recebem ou têm acesso todos os meses. Então, é uma denúncia que vai fechar um ciclo, se a gente for observar, na medida em que o Ministério Público tenta apontar indícios de para onde teria ido os recursos supostamente desviados na saúde e na educação, tempos atrás, alvos de outras denúncias da Operação Calvário. Por conta disso, Angélica, para resumir, é que recentemente publiquei no blog do Jornal da Paraíba, sinalizando para que novos malotes voltem às ruas aqui do estado.
No caso da Calvário, é muito provável que ela esteja realmente na sua fase de finalização, como você bem disse, né? Agora já chegando o ponto em demonstrar para onde teriam ido os recursos desviados. E o próprio novo procurador, novo geral de justiça, né? O doutor Antônio Hortense, já falou essa semana ao tomar posse que espera que as forças-tarefas, no caso da Calvário, já vem há alguns anos, ela tenha começo, meio e fim. Então, a tendência é que feche um ciclo mesmo e agora parta para a parte de aguardar as decisões definitivas da justiça.
Vamos lá, você continua, Angélica. Xeque-mate, resume para a gente aí o que foi que ocorreu e quais as consequências.
Xeque-mate é outro, ganhou muita projeção, tudo desenvolvido com base em uma organização criminosa que teria se formado em Cabedelo. Dessa vez, uma nova denúncia contra o atual prefeito, Vitor Hugo, que é acusado de ainda, enquanto vereador, ter participado desse grupo que, primeiro, conseguiu retirar o prefeito eleito Lucenia em 2013 do cargo. Em seguida, foi a ascensão o vice, Leto Viana, só que ele foi afastado em decorrência da própria Operação Xeque-Mate. E nesse processo de escolha de quem seria o novo prefeito, o prefeito interino da cidade, Vitor Hugo, que era suplente e assumiu como vereador, acabou sendo eleito ali, né, dentro do grupo porque mantinha uma amizade, inclusive pessoal, não só política, com o Leto Viana, e foi o escolhido para suceder e manter o esquema, né, tratado como criminoso pelo GAECO. Então, agora ele é alvo, foi ofertada a denúncia contra ele.
A segunda denúncia,
a
inclusive.
Segunda,
porque
denúncia.
A primeira foi com relação aos servidores fantasmas e rachadinha, né?
Exatamente. Rachadinha. E aí essa nova denúncia ela gira em torno exatamente desse processo de eleição dele. Tem a acusação contra a ex-presidente da Câmara,
Geusa Ribeiro,
e contra uma ex-vereadora,
Fabiana Regis,
que participava do esquema dos envelopes, da entrega da propina, do pagamento de rachadinha de servidores fantasmas. E aí ela era braço direito de Leto Viana nesse processo inteiro para a formação do esquema e conseguir alcançar, né, tornar Vitor Hugo prefeito de Cabedelo. Isso tudo que eu falo é com base em investigações do Ministério Público. Tudo isso vai ser ainda analisado pela Justiça.
Para resumir e finalizar esse ponto, papel timbrado, Angélica.
Papel timbrado é um esquema que teria se instaurado com verbas do Fundo Municipal da Prefeitura de Alagoa Grande. E aí hoje foi ofertada denúncia contra a então presidente do fundo, Emanuele, fugiu o sobrenome dela. Foi ofertada denúncia contra 12 pessoas da gestão e empresas que teriam também fraudado licitações. E agora cabe à justiça decidir, né, se aceita ou não a denúncia.
O nome da presidente do fundo é Emanuele da Costa Chaves Trindade. Nessa operação e nessa denúncia, estão envolvidos aí, segundo o Ministério Público, empresários, servidores da prefeitura,
exatamente,
técnicos.
Eles são acusados de fingirem que faziam concorrência e aí, a partir delas, um deles ganhava e fazia o esquema de divisão do dinheiro mesmo, do lucro obtido através desses contratos, que eram feitos, inclusive, por forma de convite, que é um jeito ainda mais fácil de se burlar o processo licitatório.
Especificamente, essa denúncia está relacionada à construção de um posto de saúde de quase 100 mil reais. Fechado aí esse ciclo de operações. Oi, João, pode falar.
Não, só para finalizar esse ponto das operações, acho que é importante a gente ressaltar, a gente precisa, de fato, fechar ciclos. E o judiciário precisa dar um desfecho a essas histórias. porque é muito preocupante quando essas investigações são iniciadas e os julgamentos desses casos todos demoram muito para serem efetivados. E a gente tem aqui na Paraíba, por exemplo, a Operação Pão e Circo, que apurou irregularidades na realização de festas por parte de prefeituras da Paraíba, que você nunca teve um desfecho, nunca teve o julgamento daquelas ações penais. Você teve o caso recente lá de Patos, onde o ex-prefeito Dinaldinho passou a gestão inteira afastado do cargo e nunca se julgou a Operação Cidade Luz. Agora aqui no Cariri do Estado, a gente tem na cidade de Camalaú um prefeito que está afastado também por conta de uma outra investigação e que até agora não se chegou a um desfecho sobre isso. Então, claro que a gente entende, são muitos recursos, a legislação permite isso. Um outro ponto é que são investigações complexas e são processos complexos também que demandam muito tempo, muito trabalho dos servidores, dos magistrados. Agora, é preciso colocar um ponto final, porque a sociedade que recebe o impacto dessas investigações, dessas informações todas, ela precisa ter o resultado ao final dos processos. E essa é uma preocupação que tenho tido, inclusive por acompanhar de perto essas investigações, e muito em breve irei escrever sobre isso, porque de fato nós precisamos ter um desfecho disso. Não é possível que nós tenhamos investigações se prolongando e processos se prolongando por anos e anos no Estado sem serem julgados.
E ainda tem um ponto de gravidade nisso tudo, João, que ainda que haja condenação, transite em julgado, quando vai para a fase de execução, é grandes chances desse político, essa pessoa que foi condenada, já ter perdido os bens, ter transferido para outros nomes e acaba que fica sem a devolução desse dinheiro aos cofres públicos, o que é o mais importante, né?
Vamos embora. Olha, nosso tempo já está apertado, vou avisar logo. Mas a gente tem dois temas, os dois vamos tentar ser rápidos aí para terminar. Porque o primeiro é movimentações das eleições de 2022. A gente sempre está falando disso aqui porque não tem como. Toda semana tem um fato que gera isso. No início da semana, a Nilda Goldin, senadora do MDB, disse que o MDB vai ter candidatura própria. Meio que todo mundo ficou assim. E Veneziano, será Veneziano? Veneziano, no fim da semana, como escreveu o próprio João Paulo, disse que está livre para decidir se o MDB na Paraíba terá candidatura própria. E aí, João, que versão você compra?
Olha, Laerte, o cenário é praticamente o mesmo da semana passada, agora com um adendo. A senadora Nilda Gondim abriu uma exceção, disse que o MDB Nacional quer ter candidato próprio na maior parte dos estados. Agora, na Paraíba especificamente, o partido pode indicar o candidato a vice numa chapa majoritária, por exemplo. E esse nome, na avaliação de Nilda Gondim, seria o da secretária do Estado, Ana Cláudia Vital do Rio, que vem a ser nora de Nilda Gondim, esposa de Veneziano. E é um fato novo, embora seja especulado há muito tempo nos bastidores, e bem peculiar, porque Ana Cláudia sequer faz parte do MDB aqui na Paraíba. Então, Nilda meio que deu a senha já da chegada de Ana Cláudia em breve no partido, no mesmo partido dela e do seu filho Veneziano. O Veneziano se encontrou também com Baleia Rossi em Brasília e disse exatamente que o partido, a Executiva Nacional, não irá impor as alianças nos estados. Então, ele está mais livre do que nunca para ou continuar na base do governador João Azevedo, eu digo ele, o partido, ou tentar novos voos na perspectiva de ter um candidato próprio em 2022.
Outra movimentação importante dessa semana foi a dos Ribeiro. Daniela Ribeiro participou de um evento aqui em João Pessoa com Cícero Lucena, mas essa semana ela votou contra o governo em Brasília, João e Angélica.
E não só Daniela Ribeiro tem votado contra o governo Bolsonaro, mas o próprio irmão, o deputado Aguinaldo Ribeiro, também tem feito declarações públicas criticando a gestão do governo Bolsonaro.
Significa um afastamento do PP, que é aqui na Paraíba comandado pelos Ribeiro, um afastamento dos Ribeiro da família do bolsonarismo?
Os Ribeiro jogam em dois times, na verdade, né? Nacional e local. Eu acho que isso aí não deixa de ser um aceno para o...
Aqui também joga em dois times, né? Porque Daniela disse que era oposição ao governo. E Aguinaldo é...
Mas isso foi em outro momento, né? Agora o momento dos Ribeiro é competir com o Zé Efraim em busca desse lugar de Senado na chapa de João. Então... Essas declarações de Aguinaldo Ribeiro...
Sinalizam para João. Tá?
Sinalizam para João sem agredir muito, porque lá em Brasília ele faz outra articulação política, outra costura, e aí fica todo mundo bem jogando, ele consegue jogar em dois campeonatos ao
João,
mesmo tempo.
João, você tem pós-graduação dos Ribeiro, conta aí para gente.
Olha, Laércio, depende da nuvem do momento, né? Dizem que a política muda de acordo com as nuvens. O Progressistas, assim como outros partidos aqui na Paraíba, exemplo, e vou citar só mais um para a gente não prolongar muito, o PDT da vice-governadora Lígia Feliciano, eles se comportam de acordo com as nuvens. É, quando as nuvens estão mais para o sol, eles preferem um outro espaço e, enfim, mudam sempre de acordo com as suas conveniências, o que é muito ruim no final das contas, porque você acaba tentando estar ao lado de gregos e troianos e esquece muito a questão ideológica, a questão das plataformas que são defendidas por esse ou outro governo. Então, como a Angélica disse, o PP está aguardando o Senado de 2022, quer ter Aguinaldo Ribeiro candidato ao Senado, mas não quer extinguir de vez essas relações, tanto com o bolsonarismo, como com a parte do eleitorado mais de esquerda, mais de centro-esquerda, que hoje é encabeçada aqui na Paraíba pelo governador João Azevedo.
A minha perspectiva é o seguinte, do meu ponto de vista, Aguinaldo já está se afastando sim do Bolsonaro e criticando, numa tentativa de se aproximar aqui de João mesmo, de se consolidar, e Daniela tem votado contra o governo. A última votação foi da mini-reforma trabalhista, que o PP recomendou, que os parlamentares votassem a favor, e ela votou contra essa reforma. Vamos embora, vamos acabar agora esse podcast com o último tema, a pressão da Assembleia Legislativa aos senadores para que eles mudem de ideia e votem a favor das coligações partidárias. Eu falo mudem de ideia porque eles já disseram, ou pelo menos dois, disseram que são contra coligações partidárias. Os deputados querem o retorno, pelo menos uma parte deles, né? Angélica?
Eles estão, alguns, né? Tem até que destacar esse ponto, porque quando a gente fala que a Assembleia está a favor, parece que todos os deputados estão, mas só são alguns deles, principalmente aqueles que fazem parte de legendas que não têm um grande bolo de fundo partidário.
Partidos que podem ser extintos.
Então, há esse grupo que é favorável à volta das coligações, é um exemplo do próprio presidente da Assembleia.
E esse tema é trazido agora, Angélica, abrindo um parêntese, porque na quarta-feira eles têm uma audiência
pública. Foi o assunto da semana nas sessões ordinárias, por sinal. Todos querem essa audiência para quarta-feira. Vaso Bezerra e Adriano Galdino são os que estão em campanha para isso. Querem tentar convencer principalmente os senadores Veneziano e Nildo Gondim, que já se posicionaram pessoalmente contra a volta das coligações. A senadora Daniela Ribeiro diz que espera a movimentação do partido, a definição do partido para isso, não esboçou nenhum ponto, né, se é contra ou a favor. É certo que lá mesmo na Assembleia há essa divergência. O deputado Anísio Maia, que é do PT, foi bem enfático em dizer que é contra, e aí o argumento que eu até é o que eu particularmente defendo também. Eu acho que à medida em que você mantém a disputa apenas com os filiados do partido, você reforça a ideologia partidária, o programa do partido, você reforça o eleitor a votar naquele candidato que é daquele grupo, né, daquele grupo político, aquele entendimento político sobre determinada pauta que você concorda. E se você faz a coligação, você acaba puxando um político de outra legenda que não tem nada a ver com as pautas que você defende para a sociedade. Então, eu concordo nesse sentido em relação às coligações, antecipando minha opinião.
E o fim das coligações foi vendida para diminuir a quantidade de partidos.
E é um bebê,
e agora,
né?
O argumento de alguns é: ah, não, a gente tem que voltar com as coligações porque alguns partidos serão extintos. Mas é esse o objetivo, diminuir a quantidade de partidos, principalmente aqueles
e criar
de aluguel.
Identidade partidária, que eu acho que é o muito mais importante.
João, a gente já falou muito desse tema e eu só quero dizer o seguinte: eu acredito que os deputados estaduais não vão conseguir mudar a cabeça dos senadores. Para a gente finalizar, o que é que você acha?
Eu torço para isso, né, Laerto? Eu acho que qualquer pessoa que acompanha minimamente a política brasileira e essas mudanças todas na legislação eleitoral, sabe que elas são, via de regra, muito ruins para o próprio processo democrático. E, nesse caso, é um retrocesso gigante, porque, ora, se nós aprovamos recentemente, em 2017, uma mudança para acabar ou, pelo menos, diminuir a questão do fisiologismo, os partidos de aluguel, enfim, essas negociações todas que nós conhecemos há 500 anos, por que iremos retroceder agora para atender à conveniência de alguns? Então, me parece que o debate, do ponto de vista de conteúdo, está muito claro. O que nós temos agora são deputados defendendo o seu próprio umbigo e os interesses individuais de cada um para tentarem se manter e se reelegerem em 2022, somente.
É isso, vamos embora. Podcast Papo Político está no site da CBN, Jornal da Paraíba, nas principais plataformas de áudio. Faz um favorzinho para a gente, favorita, compartilha, bota lá gostei e distribui para o mundo. Até mais, tchau, tchau.